4, e verso 10 diz assim: alegrei-me de sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque na tua palavra há segredos. Há segredo de estarmos alegres, há segredo de passarmos por dias difíceis, há segredos, ó Pai, de curas de enfermidades, há segredos de uma família restauradas, há segredos, ó Pai, de um caminho, Senhor, de abundância, há segredos de vida vitoriosa, há segredos de perdão, há segredos de transformação, há segredos, Pai, de abundância. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, porque não queremos ouvir um homem como eu, nós queremos é ouvir a tua voz. Então, que eu possa nesta manhã diminuir e a tua glória e a tua graça superabundar, Deus. Que eu possa, Senhor, não ser a minha voz, mas ser a tua. Essa é minha oração, Espírito Santo. Que eu possa sim dar o meu tudo aqui, mas o meu tudo não é nada sem a tua presença, Espírito Santo. Me conduza, que não sejam as minhas palavras de sabedoria, mas as tua, Espírito Santo. Prepara cada coração nesta manhã, que estejam abertos e atentos a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Aqui. Eu tenho a oportunidade de atender muitas pessoas, de conversar com muitas pessoas. E uma das coisas que eu ouço, e é um grito de muitas almas, é na internet também, é assim: eu quero ser feliz. Você já ouviu alguém falar isso? Quero ser feliz, pastor, eu quero ser feliz. Eu quero terminar esse casamento, eu quero terminar esse tempo que eu vivo, eu vou sair daqui, eu quero sair de onde eu estou, porque eu quero ser feliz. Você ouviu alguém falar isso, sim ou não? Eu preciso ser feliz. E quando eu pensei no que falar nessa manhã, eu pensava muito nessa frase. Essa frase, ela gritava na minha alma, né? E o Gideon, ele queria até cantar um louvor junto com a Cíntia nessa manhã. Dois louvores, um era um samba gospel e outro era um funk, só porque eu nasci no São Fernando. Um funk que dizia: o que eu quero é ser feliz, andar tranquilamente lá no bairro, na favela onde eu nasci. Eles até ensaiaram, mas eu não vi, eu não lembro qual banda gospel que tocou isso aí. Quero ser feliz, você também, era o samba. Mas eu falei: misericórdia, os irmãos é uma benção. Esses irmãos abençoam. O pastor aqui é muito perseguido, irmão. Ore pelo pastor. Ore pelo, é perseguição isso. Perseguição na liderança da igreja. Mas é uma voz da nossa alma. Se você, e você é emocionalmente saudável, você pensa e chega no desejo de ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. O que acontece com muitos de nós é que nós desejamos ser feliz, mas nós não sabemos o que é a felicidade. Então, se um dia nós a encontrarmos, nós não saberemos que nós somos felizes. Olha que coisa doida. Até parece uma frase da Dilma, não parece? Não é? Nada contra, irmão. Nada contra. Mas não é? Quer ser feliz, mas não sabe o que é feliz, e se encontra a felicidade, não vai saber se é feliz. É a frase dela, eu até lembrei ontem. Nada contra, mas é uma frase. porque eu me lembrei muito dos discípulos em Emaús, em Lucas no capítulo 24, você vai se lembrar, os discípulos, eles estavam muito tristes, alguns discípulos, e não falam os nomes deles, mas eles voltavam da crucificação de Jesus, e eles estavam muito tristes, porque Jesus havia morrido, e a conversa entre eles era a crucificação de Jesus, e de repente chega mais um homem. Você se lembra dessa conversa ou não? E eles começam a caminhar e a conversar sobre a morte de Jesus. E no meio dessa conversa, esse homem, ele chega e eles perguntam: cara, você está doido? Você não sabe o que está rolando? Você não sabe o que aconteceu aí? Quem que morreu? O profeta, o Deus que estava entre nós, alguém que perdoava pecados, alguém que estendia a mão para pessoas adúlteras, cara, alguém que dava apoio para quem não tinha, alguém que ouvia as pessoas que ninguém gostaria de ouvir, alguém que amava as pessoas que estavam caídas, alguém que trazia cura a pessoas que ninguém ligava, cara. E eles passam desapercebidos, não percebem que estavam conversando com o Salvador. Eles conversavam com a felicidade e não percebiam isso. Olha que coisa doida. Às vezes as pessoas não sabem que são felizes. Esse é o problema. E a minha preocupação aqui nessa manhã é a gente poder compartilhar sobre isso. Muitas vezes nós não entendemos o que o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, um homem cheio de Deus, nos explica sobre isso. Pode continuar com isso. O que apóstolo Paulo, ele nos explica sobre isso? Por vezes eu e você, nós criamos uma felicidade porque nós temos alguém como um ídolo, ou criamos um pedestal, ou criamos uma felicidade que ela não existe. Não entendemos que a nossa expectativa, ela está mal alinhada, e esse mau alinhamento, ele vai trazer na sua vida só desespero. Sabe o que é muito importante que você entenda? É que uma expectativa mal alinhada, ela vai trazer uma vida mal vivida para você. E se a sua expectativa, ela está mal alinhada na sua vida, se ela for ajustada com más companhias, a sua vida vai ser a pior do mundo. Se você ainda tiver com uma expectativa mal alinhada e tiver boas companhias, e você vai encontrar as suas boas companhias aqui na igreja, você ainda vai continuar vivendo uma vida ok. Mas se você tiver com as suas expectativas mal regulada, e você tiver com más pessoas, sua vida vai ser completamente destruída. Vou te dar um exemplo de uma expectativa mal alinhada, mas boas pessoas ao lado. Naamã, quem conhece a história de Naamã? Um cara mó guerreiro. Naamã era um soldado top. Ele vencia todas as batalhas, mas ele teve uma enfermidade. Uma enfermidade que era incurável, que era uma lepra. E ele tinha uma serva na casa dele que conhecia o nosso Deus, o meu e o seu Deus, que podia curar tudo. E um dia ela falou para a esposa dele: se Naamã conhecer um profeta, ela vai lá conversar com ele e ele vai ser curado. De tanto a mulher falar para Naamã, um dia ele foi. E ele coloca então toda a sua expectativa num homem, num profeta. Quando ele chega lá para ser curado, um cara top, um cara depois do rei, ele era o cara mais importante daquele, não só do reinado dele, mas de todo mundo. Eu acredito então que ele cria uma expectativa de ser recebido não apenas com um tapete vermelho, mas de todas umas palavras hollywoodianas de: eis que te digo, meu servo, Há tempo eu tenho esperado você aqui na minha casa. Antes de você sair do seu palácio, Deus já havia me falado que você estava vindo num cavalo branco. E ele trotava duas para a direita, três para a esquerda. E você passou sobre um lago, ele esperava isso. E o profeta falou para ele: beleza, vai no lago tal e lava sete vezes. A expectativa dele era que ele fosse recebido como alguém espetacular. Quando ele recebeu, como foi recebido como uma pessoa normal, e foi enviado para ser lavado num rio que para ele era sujo, ele ficou louco, ele falou: vocês são doidos? Aonde eu moro tem lagos muito melhores do que esse. Se fosse para eu tomar banho, eu tinha tomado banho lá. A expectativa dele foi frustrada, porque ele tinha uma expectativa ruim, uma expectativa que não estava alinhado com aquilo que era Deus tinha para ele, nem aquilo que na verdade era para ele. Mas as boas companhias, o que foi feita? As boas companhias falaram para ele: filho, seguinte, irmãozão, vamos fazer o seguinte, você já está aqui mesmo, então faz o seguinte, vai lá lavar, cara. Você já está aqui. E ele foi e ele lavou. O que que aconteceu? Foi curado. Imagina se ele está perto de companhias que são ruins. Fala para ele: é isso aí mesmo. Esse profeta não sabe de nada, irmão. Vamos voltar lá e vamos matar geral. Uma vida feliz, ela vai estar alinhada com as suas escolhas e com o seu nível de expectativa. Ela vai estar alinhada com as suas companhias. Às vezes eu e você, nós queremos ter uma vida feliz, mas as nossas escolhas são horríveis. Você escolhe andar com pessoas terríveis, pessoas que elas não compartilham coisas boas. Você vai compartilhar com ela um sonho, sabe o que ela diz para você? Ah, não vai dar certo. Você fala para ela: cara, tô querendo abrir uma loja online. Sabe o que ela te fala? Oh, mas tem 30 lojas online já. Você fala para ela: irmão, acabou a pandemia, sabe o que eu queria fazer? Começar a abrir um açaí. Você viu que não tem nenhum açaí que entrega em casa? Tá louco, velho, açaí, você é louco? Açaí já passou da moda. Irmão, você não precisa de gente assim perto de você, que tudo enterra. Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Faz o sinal da cruz e chuta aquele laço. Você precisa de pessoas que alavancam, não pessoas que roubam o seu sangue, que tiram o seu vigor. Você quer ser feliz? Primeira dica importante: escolha as pessoas que caminham perto de você. Escolha pessoas que valorizam a sua presença, pessoas que sintam falta de você. Primeira coisa. Outra coisa importante: começa a alinhar suas expectativas. Eu vejo muito essa falta de alinhamento. O cara começa um negócio, estava ontem aconselhando uma pessoa, e começa uma empresa e vai achar que vai ganhar 100 mil reais no primeiro mês. Irmão, você está vendendo pipoca, você acha que você vai ganhar 500 mil reais no primeiro mês? Você não vai ganhar nem 500 reais, irmão. Você ganha 250 reais, está lindo, irmão. Está no meio da pandemia, alinha suas expectativas. Eu vejo a pessoa achar que vai casar e vai achar que vai mudar a vida dela. Não, agora eu vou ser feliz, eu casei. Irmãos, casamento é uma sociedade, e sociedade é prestação de conta. Prestação de conta é assim: amor, eu estou saindo agora, vou chegar em casa 6 da tarde. Tem coisa boa. Você acha que casamento é só sexo? Você menos faz no casamento é sexo. Já vou contar para você segredo: se é isso que você está casando, esquece. Já esquece. Quem é casado, estou falando sério ou mentira? Irmão, é o que mesmo. E quando você tem filho ainda, pequeno? Ah, irmão, agora aí ferrou mais. Chora, na hora que você vai namorar, o filho chora, irmão. Você fala: vou jogar daqui. Se mora no prédio, se não tiver gradinha, você joga. Joga. Casamento é isso, é compartilhar. Porque às vezes quando você chega em casa, você quer compartilhar. Você veio aqui para ouvir coisa ruim hoje, irmão. Você achou que eu ia falar só coisa boa? Vou abrir os seus olhos hoje. Você quer ser feliz? Então preciso contar algumas verdades para você hoje aqui. Alinhar suas expectativas. Recebo pessoas que dizem: pastor, eu vou trocar de emprego, eu vou ser feliz. Eu fico com pena dele, eu fico com pena dela, porque isso já aconteceu comigo. Eu tinha um excelente emprego e eu falei: amor, eu vou trocar de emprego agora. Os meus problemas acabaram. Depois de 15 dias eu cheguei em casa reclamando. A minha esposa me desmascarou, falou: amor, mas você não falou que você ia trocar de emprego agora e você ia ser feliz? Falei: nossa, você precisava ser assim comigo? Ela é quietinha, irmão, mas quando ela fala é pior que um soco no estômago. É poderoso o jab dela. Ó, falei: nossa, precisava falar assim comigo? Vou pro quarto também, tô de bico. Alinhe as suas expectativas. Às vezes nós queremos mudar para ser feliz, mudar os outros, mas sabe quem tem que mudar para que você seja feliz? Você. Ontem conversava isso com a minha esposa. Li ou ouvi uma pessoa falando sobre um caos, mineiro conta caos. Rapaz estava na Dom Pedro, dirigindo, estava dirigindo contra a mão, acelerando, desviando de todo mundo. Ele estava ouvindo CBN e desviando todo mundo. De repente, fala na CBN: tem um louco vindo contra a mão na Dom Pedro. E aí o cara ouvindo, ele diz: um louco? Tem um monte aqui contra a mão. Entendeu? Sim ou não? Se tiver alguém loiro aí perto, você explica para ele. Ele falou assim: um louco não, tem um monte contra a mão aqui. Porque o louco só aí. Ai, minha filha, entendeu? Gideão. A Elô entendeu, Gideão. Porque ela ia aquela área, você sabe. Eu delei. Ele falou: um não. Porque o louco, ele sempre acha que quem está do lado dele que é louco. É mais fácil, irmão, nós compartilharmos e acharmos que quem tem que mudar é o outro, é o conjunto que tem que mudar. Que ela está errada. Eu achar, não, a Dani que precisa mudar. Para que eu seja feliz, é o meu cônjuge. Eu trato muito de pessoas do segundo casamento. E sabe por que o segundo casamento dá mais certo do que o primeiro? Sabe por quê? Porque a pessoa tem vergonha de separar a segunda vez. Não é porque ela está curada. Ela tem vergonha de falar para a família assim: nossa, eu vou separar de novo. Então ela começa a aguentar coisa que ela não aguentou no primeiro. Não é porque ela foi transformada ou curada. Ela poderia ter resolvido no primeiro. Eu não estou falando de se for violência, não estou falando nada disso. Estou falando de coisas que são resolvíveis no primeiro. Mas ela tem vergonha de separar de novo, porque ela vai falar: o que as pessoas vão pensar? O que a minha família vai pensar? É resolvível no primeiro. Mas ela falou: não. Então não adianta se você não se curar, você chegar com uma ferida aberta. O problema, por vezes, está em nós. Como eu falei do meu emprego, eu troquei e comecei a encontrar em pessoas diferentes um problema que eu teria que resolver comigo lá. Agora já não era mais num subordinado, era num diretor, alguém que estava acima de mim. Falei: eu preciso resolver isso. Preciso resolver. Para que você seja feliz, há algumas coisas que você tem que resolver. Você não pode delegar. E às vezes nós acreditamos: ah, para que eu seja feliz, eu preciso morar sozinho. Vai morar sozinho que você vai ver, vai começar a chegar as contas. Ah, não, eu preciso, como eu falei, trocar, mudar de casamento. Preciso mudar de emprego. Então muda. Eu preciso me formar. A culpa é de alguém. Eu preciso trocar de amigos. Não, você precisa mudar. Você precisa olhar para dentro de si e ver que o ponto de partida para uma vida feliz, primeira coisa, são boas escolhas. Meu primeiro conselho para você aqui: o culto começa, a vida começa, segunda-feira começa, quando aqui termina. Então a primeira coisa importante é sair daqui fazendo boas escolhas. Boas escolhas, tudo que você for fazer amanhã, com quem que eu vou me relacionar? Quem são os meus amigos? Com quem eu vou conversar amanhã? Com quem eu vou ouvir? Quem eu estou ouvindo na internet? Quem está me influenciando no meu WhatsApp? Que livro eu estou lendo? Boas escolhas. Quais são as famílias que estão me influenciando? Porque não adianta, famílias se influenciam. Eu estou fazendo psicanálise. Tem coisas que Freud fala e eu falo: cara, esse cara é louco, cara. Lacan, louco. Mas tem coisas que ele fala, eu, não, isso aí é importante para a minha vida pastoral. Vou tomar como importante para a minha vida. O que está te influenciando? Palavra de Deus, Jesus Cristo. Você está ligado na videira que é Jesus Cristo? O que você está ramificando na sua família? Quem está te influenciando? Nós somos seres influenciáveis. Então, para que você seja feliz, a primeira coisa, faça boas escolhas. Uma outra coisa importante, eu até anotei aqui, seja grato por toda e qualquer circunstância, porque são circunstâncias que geram oportunidade para a revelação do poder de Cristo na sua vida. Então são circunstâncias que elas vão gerar oportunidade para que Deus se revele Deus em você. Olha que coisa poderosa. As circunstâncias, os acontecimentos que vão acontecer na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, eles vão gerar uma oportunidade para que o poder de Deus haja. Para que o poder de Deus haja. Porque senão você ia falar, não, está tudo bem. Mas quando falta alguma coisa, você vê o poder de Deus. Até quando sobra alguma coisa. Nós temos vivido aqui a mão de Deus de uma forma soberana. E em tudo nós temos falado, cara, como Deus é gracioso. Como Deus tem cuidado de tudo. As circunstâncias têm mostrado que é o poder de Deus. Então são em meio às circunstâncias que Deus mostra o poder dele. Então eu não sei as circunstâncias que você está vivendo, mas é entre essas circunstâncias que você está vivendo no seu casamento, no seu trabalho, na sua casa, no seu dia a dia, que Deus ele mostra o poder dele. A gente tem que entender isso. E nós aprendemos algumas coisas importantes, e eu vou encerrar falando sobre isso. Paulo ele ensina algumas coisas interessantes nesses quatro versículos. Ele começa dizendo que ele está muito alegre, e ele está alegre no Senhor, porque a igreja de Filipos se lembrara dele mais uma vez. Paulo está preso, cara, nesse momento. E Paulo é um cara fabuloso, porque ele não olha para Filipos com raiva. Porque pode ser que eu e você olharíamos assim, porque demorou a ajuda deles. Mas nesse mesmo versículo ele diz assim, pode ser que não tinha chego ainda, porque vocês não tiveram oportunidade. De repente não estava vindo alguém para cá. Ele não olha com um olhar de desprezo ou de raiva. Pelo contrário, ele olha com um olhar de amor e fala, eu sei que vocês queriam me ajudar, mas às vezes faltou oportunidade. Mas ele diz o seguinte, mas em nenhum momento me faltou nada. O Senhor havia cuidado de tudo. E aí ele começa a dizer no verso 11, digo isso não por causa que eu estou passando necessidade, porque eu tenho aprendido a viver contente em todas as situações. Eu tenho vivido contente em momentos onde eu fui honrado, porque Paulo, ele esteve com grandes reis, grandes sacerdotes, mas ele passou por grandes dificuldades. E é importante que eu e você possamos entender que não é porque nós nos aproximamos de Jesus Cristo, porque nós somos filhos de Deus, e você é filho de Deus, é importante, diga eu sou filho de Deus, diga, você é filho de Deus. Às vezes eu e você falávamos sobre isso ontem, falava com uma senhora ontem, ela teve um pai extremamente, deixa eu medir a palavra certa aqui, um pai extremamente duro, e ela tem essa imagem do pai até hoje, e ela vinculava a imagem do pai com Deus. Então, o que ela olhava para Deus? Como um pai extremamente, que só batia, sabe? Um pai que a todo momento ia puxar a orelha dela, um pai que a todo momento tinha uma cobrança. E eu conversava sobre ela, que ela poderia então desmificar, tirar essa imagem do pai, que o Deus como pai não era esse pai um amassador, esse pai que queria bater em todo momento, esse pai que cobrava, mas era um pai amoroso, um pai que estendia a mão para ela. Você é filho de Deus, mas não é porque nós somos filhos de Deus, através da graça avassaladora de Jesus, através do sacrifício vivo, pela fé em Jesus, nós nos tornamos filhos. Não é, não é por isso que nós não teremos aflições. Nós teremos dificuldades, sim, e Paulo então exemplifica isso, mas ele nos mostra algo que é mais importante ainda. Ele diz: eu passo por dificuldades, eu passo por provações. Tem dias que eu acordo e são difíceis, tem dias muito bons. Quem já passou dias difíceis aqui? Levanta a mão. Quem não passou, não levantou a mão, é mentira. Vou te dar uma outra oportunidade para você levantar a mão. Quem já passou dias difíceis aqui? Todo mundo já passou dias difíceis. Não vou perguntar quem está passando, porque senão nós vamos ter que levantar a mão também. Não é? Nós passamos dias difíceis. Nós passamos. Mas aí ele ensina um segredo fabuloso, e eu vou encerrar compartilhando isso com você. Ele diz o seguinte: Eu aprendi algo importantíssimo. Eu aprendi que há dias difíceis, há dia onde eu sou honrado, há dia onde faltam as coisas, mas eu aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que coisa fabulosa. Ele aprende que eu e você, nós teremos momentos de dificuldade, sim. Nós teremos momentos de privações, nós teremos momentos de luta, sim. Mas nós teremos que entender que esses momentos eles vão passar, porque há uma confiança em alguém que é maior do que nós. Há uma confiança soberana, não nas suas próprias forças. Ele não confiava nele mesmo. Ele não confiava no seu intelecto, ele não confiava na sua estratégia, ele não confiava em quem ele era, mas ele confiava num Deus, no Senhor Jesus, naquele que venceria tudo por ele. E é isso que ele explicara então para Filipos, e para mim e para você. Ele dizia: filho, não é pela sua oferta, não é pelo que você já ofertou, não é por aquilo que eu já vivi, mas é pelo Deus em quem eu creio. É por Ele, é uma confiança combinada na dependência. Então, ser feliz para mim e para você deve estar firmado não naquilo que nós queremos ter, não naquilo que nós achamos que nós precisamos, não apenas numa mudança contínua, que é importante, mas é numa confiança e numa dependência em Jesus Cristo, numa graça que não olha quem você é, que não olha naquilo que você fez, mas olha naquilo que você está, que é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é a videira verdadeira. Quando nós entendemos que estamos nele, e se estamos nele, frutificamos como ele, que as coisas velhas vão ficar para trás, que o fruto vai ser através dele, que há perdão, que há transformação, que há renovo, nós vamos entender que o momento é passageiro, mas os frutos permanecerão firmes, porque é nele que nós confiamos. Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei se essa frase você já falou algumas vezes. Não, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz. Eu tenho vivido momentos de dores. Mas sabe o que eu aprendo com o apóstolo Paulo? Algo que é uma palavra chamada contentamento. É não um estado, porque o estado é passageiro. Você pode estar agora, eu posso estar com frio, entenda bem, eu posso estar com frio, estar com calor, e amanhã não estou mais. É passageiro. Mas o contentamento diz de quem você é. você é filho de Deus, e por ser filho de Deus, eu creio numa alegria que não é pelas coisas que você tem, mas é por em quem você está. E pode ser que palavras tenham vindo no seu coração, pode ser que você por vezes tenha sentido até triste. Você tem sentido até triste, mas eu quero que você entenda que a confiança em Cristo é que muda a sua história. A confiança em Cristo é que muda a sua história. A dependência em Cristo é que muda a sua história. Por vezes eu já tentei mudar a minha história com as minhas próprias forças. Muitas vezes, não foi só uma, gente. Eu tentei melhorar o meu casamento com as minhas próprias forças. Eu tentei melhorar a minha vida financeira com as minhas próprias forças. Eu quebrei. Comecei a empresa com as minhas próprias forças. Quebrei. Comecei ministério com as minhas próprias forças. Quebrei. Comecei relacionamento com as minhas próprias forças. Não deu certo. Meus amigos me extraíram. Mas quando eu entendi que era Cristo, quero ser de todas as coisas começaram a mudar, começaram a fluir, porque eu depositei nele. E é isso que eu quero te convidar nessa manhã, para que você coloque a sua felicidade nele. Pare de tentar se esforçar. Sabe o seu negócio? É ele que vai colocar para frente. Sabe o seu relacionamento? É ele, é ele. A sua felicidade? É ele. Então eu queria orar com você hoje. Queria orar, eu queria muito que você viesse aqui à frente, mas a gente não pode, né? Não pode, não pode. Mas eu queria que você orasse aí no seu lugar. Se você precisa depositar tudo nele, você tem tentado com as suas mãos vencer e tem sido difícil, eu queria te pedir para ajoelhar aí no seu lugar e orar comigo. Pode se ajoelhar aí na sua cadeira. Se você precisa depositar tudo nele, faz isso. Nós vamos cantar e você vai orar.
Você
que você tem alguém que você pode confiar. Quando eu comecei a entregar ao Senhor todas as coisas, isso me trouxe alívio. Aquele fardo gigantesco que eu carregava e pensava que tudo dependia de mim, eu comecei a tirar das minhas costas. Eu comecei então a ter uma vida melhor, não mais tranquila, mas melhor. Então, ser feliz é entender que tudo vem dele e através dele. Amém? Eu queria te abençoar. Quinta-feira nós estaremos online aí, tá bom? No domingo, convide alguém para estar com você aqui. Eu tenho certeza que Deus, ele vai te abençoar ainda mais. Você foi abençoado essa manhã? Amém? Levante as suas mãos. Pai, obrigado por essa manhã tão especial. Que possamos, ó Pai, confiar e entregar todos os nossos caminhos. Deus, despede-nos em paz e em segurança. Leve Deus aos nossos lares, Pai. Dai-nos um domingo, Senhor, cheio da Tua bênção, Pai. Dai-nos um domingo, Senhor, cheios da Tua proteção, cheios da Tua paz, Senhor, guardado e guiados pela Tua mão. Uma semana, Pai, abençoadíssima, Senhor. Livra-nos, Pai, do mal. Coloca os Teus anjos, Senhor, ao redor da nossa família. Deus, guarda, Senhor, o nosso trabalho, abençoa a nossa empresa, as decisões que serão ser tomadas, Pai, reuniões, Pai, da sabedoria, Deus, usa a estratégia, pessoas que vieram aqui, Pai, para receber uma revelação Tua, de decisões importantes que terão que ser tomadas. Vem, Pai, traz na mão deles, Senhor, esse negócio, Pai. Sai daqui pronto, Senhor, a estratégia. É isso, Senhor, eu dou agora em Teu Ele, a estratégia, Pai, certa, Senhor, Pai, essa pessoa que veio buscar uma cura física hoje, eu declaro que diz a Tua palavra, Senhor, que a cura, Senhor, porque a Tua palavra diz que sobre Ti as enfermidades já foram levadas, Pai, não há enfermidade sobre o Teu povo, nós somos sarados, Pai, nós somos curados, nós somos livres. Graça abundante de Jesus, que nos traz vida, que nos traz paz, que nos traz reconciliação, e o amor, e a presença, e a consolação do nosso amigo Espírito Santo, seja com cada um, em nome de Jesus. Amém.
O conteúdo desse podcast foi retirado das lives do canal Casa Aviva Online. Inscreva-se no YouTube.